e dizer que a ideia é vossa. É feio, senhores deputados. É muito feio. Mas o copianço paga-se mais tarde nas eleições. De todo modo, é bom que a senhora ministra corrija aquilo que, na prática, não foi nada mais nada menos do que uma folha A4, cujo único papel serviu foi de papel de propaganda para o Partido Socialista, porque excluía um conjunto de temas e de medidas que era importante ter em conta. Mas ainda faltam mais alguns. Senhora ministra, sabe-nos responder se eventualmente há alguma medida que permita que os pais que têm uma creche privada a escassos metros ou um quilómetro tenham que deixar de ser obrigados a deslocar-se 4, 5, 6, 10, às vezes até 20 quilómetros, em alguns casos que vamos falar, para ter que preencher uma vaga numa creche pública. Este é um dos temas concretos que têm vindo a ser colocados de diferentes partidos e, naturalmente, como devem imaginar, é por uma questão de justiça e até de melhoria de acesso a esse sistema. Senhora Ministra, há outro tema que gostaríamos que pudesse amadurecer um pouco e que é extremamente importante. É que, face àquilo que está na Carta Social, àquilo que a Senhora Ministra anunciou, nós, a não ser que tivéssemos creches a cair do céu para aterrar no terreno, prontinhas para os pais deixarem as crianças, nós não é tão cedo que iremos ter a capacidade de oferecer creches gratuitas de acordo com aquilo que é a procura existe. Portanto, uma pergunta. A senhora ministra está disponível para alargar o período de licença de parentalidade no sentido de os pais e para colmatar a falha que existe neste momento, o flagelo de alguns pais deixar o emprego para ficarem com as crianças, poder alargar a taxa de parentalidade para que os pais possam ficar mais tempo com as crianças? E bem sei que discutimos este tema na Agenda de Trabalho Digno, mas esta matéria que estamos a falar é uma matéria que pode efetivamente levar a que seja, a que haja uma mudança estrutural e verdadeiramente transformadora no que diz respeito a esta matéria. Portanto, se a senhora ministra quiser responder, tudo bem, se não quiser responder, é o que estamos habituados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias, Sra. Secretária de Estado, Sras. Ministras. À esquerda, pelo menos, costumamos muito utilizar a ilustração daquele adágio de que não é um gasto, é um investimento, precisamente com este exemplo, o das creches. E creio que até para lá da esquerda deve haver quem concorde connosco. Quer dizer, se não é nas creches que nós garantimos que haja um acesso mais equitativo e mais precoce ao ensino, porque as creches fazem parte, queiramos ou não, formalmente ou não, de um percurso educativo. Se não é através das creches que garantimos alguma equidade na distribuição do próprio trabalho em casa. Se não é através das creches que garantimos que muita gente possa estar na força de trabalho, gente que de outra forma não estaria, e se tudo isto não é um investimento muito mais do que um gasto, há poucos outros exemplos que sejam tão cabais precisamente deste princípio. Não é um gasto, é um investimento. E portanto aqui a grande questão, o grande mistério para nós todos, é como é que num país que está com um declínio na natalidade, ao mesmo tempo não conseguimos fazer o investimento à escala suficiente para já ter uma cobertura universal de creches gratuitas. Sabemos que não é de um momento para o outro, sabemos que é um objetivo com que todos concordamos, mas aquilo que estamos a discutir hoje é como chegamos lá mais depressa. O LIVRE aí tem uma opção clara, o LIVRE é a favor de uma rede pública de creches e que esse Serviço Nacional de Creches seja organizado como outros serviços nacionais e, portanto, que vá sendo alargado até ao ponto em que ele atinja essa cobertura universal. A senhora ministra diz-nos que há 26 mil lugares previstos ao abrigo do PRR, portanto, em reconversão de espaços. É uma boa notícia. A questão é que existe muito edificado em Portugal que pode ser aproveitado e os fundos do PRR também, com as taxas de execução que temos, não mereceriam agora já um reescalonamento para podermos atingir números mais altos a breve trecho? Essa é uma primeira pergunta. Depois, mais do que medidas imediatas, é importante pensar na forma de conseguir alargar os números que temos previstos para os próximos anos e gostaria de lhe perguntar se é possível revê-los em alta. Além disso, seria importante que, ao passo que o seu Ministério se ocupa com o lado mais infraestrutural do acesso às creches, que pudesse haver, do nosso ponto de vista, isso seria desejável, um diálogo para uma transição de uma parte deste portfólio para o Ministério da Educação e assumir que as creches, sim, fazem parte de uma trajetória educativa e, portanto, que o Ministério da Educação tenha um papel cada vez mais central na gestão de creches. Senhora Ministra, o tema é outro, mas aproveitando que aqui está, não posso deixar de lhe perguntar por duas questões que são muito importantes e que têm a ver com compromissos entre o LIVRE e o Governo. Um tem a ver com o aumento do abono de família para famílias monoparentais. Gostaria de ter uma percepção acerca da implementação desta medida prevista para este mesmo semestre. E, em segundo lugar, uma medida que foi provavelmente o primeiro compromisso que fizemos entre nós, e a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares está a reconhecê-lo, porque também é uma medida que a Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares leva muito a peito e que faz parte do seu portfólio. Tem a ver com a questão dos subsídios de emprego para as vítimas de violência doméstica. Parece-me que estamos a falhar à nossa responsabilidade, está o Governo a falhar às suas responsabilidades, se uma medida que foi a primeira acordada nesta legislatura ainda não está a ser implementada, quando ela faria a diferença
muito
na
obrigado.
Vida de muitas vítimas de violência doméstica. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra Ana Mendes Godinho.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, agradeço naturalmente as interpelações e as perguntas que me foram aqui colocando. Procurando também responder individualmente a cada um de vós. A Sra. Deputada Isabel Pires colocou aqui desde logo algum anátema sobre o facto de não haver crianças abrangidas e esta medida não estar a chegar a ninguém. Eu relembro que o nosso compromisso que assumimos desde o início é que esta seria uma medida implementada de forma faseada, sendo uma medida estrutural, sendo uma medida que precisa de um grande esforço de mobilização até para a implementação no terreno. Assumimos desde o momento inicial que ela seria implementada de forma faseada, aliás, como está previsto na lei aprovada aqui nesta casa. Tínhamos previsto cerca de 40 mil crianças, se lembram, no primeiro ano de implementação. Nós começámos no primeiro mês de implementação com cerca de 36 mil, estou a dizer de cor, mas penso que é este o número, e desde setembro de 2022 até agora já chegámos a 58 mil. E, portanto, não me digam que 58 mil é uma medida que não existe, não é verdade. Naturalmente, Sra. Deputada, queremos chegar a muito mais, subscrevo na íntegra com todos vós. É essa a nossa missão diária, procurar chegar a cada vez maior número de crianças, mas também temos que, para isso, alargar a capacidade de resposta dos próprios equipamentos sociais que não existem. Portanto, o que nós estamos a fazer é, neste momento, a acelerar brutalmente a capacidade de resposta dos próprios equipamentos sociais. E eu relembro também, para que não haja também depois aqui alguns erros de base na discussão sobre o que é a nossa capacidade existente e para percebermos porque é que, de facto, este arranque desta medida e o grosso desta medida tem sido implementado através da rede protocolada com o setor social e solidário. Porque é evidente que é isso que nós temos no terreno há anos, historicamente, no país. Nós temos 95 mil dos lugares que existem em toda a rede, e toda a rede tem 119 mil lugares, são no setor social e solidário. Portanto, naturalmente, para que esta medida fosse mais rapidamente operacionalizada e no terreno, foi exatamente assim que a implementámos. E, portanto, é bom falarmos de números para percebermos da realidade. Quando falamos da rede das câmaras municipais ou da rede pública, nós temos 3 mil lugares na rede de pública, para compararmos com 95 mil. A rede do setor solidário tem desempenhado desde sempre esta resposta de parceria com a Segurança Social para responder às pessoas e, portanto, esse é o modelo histórico que temos. Eu não vou perguntar ao Bloco se queria, de repente, agora fechar toda a rede do setor solidário e solidariedade, porque parece-me completamente impensável e penso que nem é isso que querem, portanto, nem percebo muito bem. Naturalmente, quanto às AMAs, Senhora Deputada, a Senhora Deputada disse que a adenda é que criou um problema às AMAs, não percebi. Eu acho que aquilo que a adenda veio fazer foi resolver um problema histórico, mais uma vez, que ninguém tinha tido ainda a capacidade de resolver, e é isso que estamos a tentar aqui resolver. E é isso que estamos a tentar resolver, como temos feito, aliás, não virando a cara aos problemas, pelo contrário, resolvê-los, que é para isso que estamos cá. Mas resolvê-los de uma forma estrutural, e o que nós estamos a fazer é mudar um paradigma de contratação das AMAs, um modelo que se baseia num modelo de recibos verdes, que nós estamos a tentar transformar estruturalmente para um modelo de contrato permanente, com uma relação permanente com as instituições. É isso que estamos a fazer, Senhora Deputada, e previmos pela primeira vez na adenda, precisamente, um modelo de contratação, um modelo de aumento. Desculpem, mas é o entusiasmo também destas matérias, de acreditar muito naquilo que estou a fazer. um modelo de conversão dos contratos de prestação de serviços em contratos permanentes e também de aumento de salário. O que a adenda previa é que havia um aumento do valor pago às AMAs logo a partir de janeiro e que ao longo do ano 2023 seria faseadamente também implementado aqui um modelo de transição para os contratos de trabalho, naturalmente, que têm especificidades. É isso que estamos a fazer e o compromisso é para honrar, como sempre tenho feito, em tudo o que temos aqui feito. E, portanto, assim continuamos a fazer e as AMAs podem contar connosco, que estamos cá para isso. Senhora deputada Carla Castro, gosto, folga em ver que, apesar de terem votado contra a lei, neste momento até já a defendem. Fico muito satisfeita. Acho que é mesmo um tema que merece que todos tenhamos aqui uma capacidade de mobilização para que ele aconteça. Dou-lhe também uma informação, a senhora deputada penso que tem a informação desatualizada, dezembro de 2022, 119.616 lugares, o maior número de sempre de lugares de creches em Portugal. Naturalmente precisamos de mais, precisamos, e é por isso que estamos aqui, para que isso aconteça. Senhor deputado Nuno Carvalho, não gosta da minha postura, naturalmente respeito, também não estou aqui para que o senhor deputado goste da minha postura, estou aqui para servir o país e para responder da forma mais eficaz que consiga, mas onde estaríamos nós se copiássemos o que o PSD diz ou faz? Onde estaríamos nós, país, se estivéssemos aqui a copiar? Afinação dos critérios, estamos sempre disponíveis para isso e é isso que temos feito, procurando que esta medida consiga ser implementada para responder o melhor possível, naturalmente com toda a exigência, dificuldade do que é esta medida, todos temos noção disso e acho que senhor deputado, penso que talvez foi por isso que o PSD nunca assinou com ela, mas é difícil, estamos cá para implementar e para fazer de uma forma faseada, procurando aumentar a capacidade agora de uma forma rápida, com estes 6 mil através da reconversão simples, com mais 26 mil que estão previstos no PRR e no PARS, e naturalmente aqui procurando responder o melhor possível e aumentando a capacidade, e portanto também acho que as famílias sabem que podem contar connosco dentro da exigência da complexidade que tem sido aumentar uma capacidade de resposta que não havia e, portanto, é isso que estamos a procurar fazer o melhor possível. Senhor Presidente, Senhor Rui Tavares, peço desculpa só porque inicialmente me tinham dito para responder três, mas passou a quatro, peço-lhe desculpa. Senhor Deputado Rui Tavares, acho que subscrevemos na íntegra que este é mesmo um investimento e não é um gasto, acho que comungamos completamente desta preocupação. A taxa de cobertura das creches, eu repito, Portugal tem a sétima melhor taxa de cobertura das creches, naturalmente a taxa de cobertura das creches tem como pressuposto, e deve ter como pressuposto, também a conciliação da vida pessoal com a vida familiar e ter a capacidade de um maior acompanhamento das crianças mais pequenas pelos pais. Por isso, há pouco não respondi também ao senhor deputado Nuno Carvalho, nós já aprovámos na Agenda de Trabalho, digo, já foi publicado hoje o alargamento da possibilidade do tempo das licenças parentais, desde que seja partilhada entre homens e mulheres. Nós não queremos eternizar as mulheres em casa a tomar conta de crianças. Nós queremos, sim, a partilha real entre homens e mulheres nas licenças parentais. É isso que estamos a procurar fazer. Já foi aprovado, é uma nova medida, é uma nova licença, a tempo parcial, desde que seja gozada entre mulheres e homens e permite que esteja a acompanhar as crianças para crianças até um ano. Senhor Deputado Rui Tavares, também respondendo, articulação com a educação. Aí não podemos concordar, não concordo consigo, acho que esta área é uma área de resposta, de apoio, de alguma forma, às famílias e à infância, num conjunto de várias respostas que existem, a creche é uma delas, mas há uma articulação total com a educação, nomeadamente até na definição dos planos de intervenção e pedagógicos no âmbito das creches. Quanto ao aumento do abono de famílias das famílias monoparentais, já foi implementado, já está a ser pago. Temos cerca de 300 mil majorações monoparentais que estão a ser já pagas. Significa 29% do abono de família das famílias abrangidas. Em relação ao subsídio desemprego para as vítimas de violência doméstica, ele está em circuito legislativo de facto e contamos aproveitá-lo o mais depressa possível porque é um compromisso que assumimos e que consideramos que é mesmo essencial também para responder a estas pessoas.
Muito obrigado.